Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Para você, o Jornal do Meio-Dia, edição desta sexta-feira, dia 18 de março de 2022, está no ar aqui na Rádio Gabriela FM. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que está desde cedo em sintonia, você que acabou de sintonizar seu rádio, seja bem-vindo à nossa programação. A edição do Jornal do Meio-Dia, a Kátia Gomes, ela não pode, que é a titular do horário, não pôde estar presente nem ontem, nem hoje aqui na nossa programação. A gente deseja melhoras para a Kátia Gomes. Na segunda-feira, ela volta, né, com a sua saúde restabelecida aqui na nossa programação. E você fica bem informado com o Jornal do Meio-Dia. Eu sou a Suzy Luz e estou aqui com o Marcos Bezerra na responsabilidade de levar as informações para você. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Suzy Luz. Excelente sexta-feira para você, ótimo trabalho. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado, né, em notícias da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E também tem o seu espaço garantido aqui no Jornal do Meio-Dia, através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir mandando as mensagens escritas e logo mais vão ser liberados os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Suzy.
Isso mesmo. Lembrando que o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento do Supermercados Meira, é barato mesmo, Rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor atender. Calçadão Jorge Amado e Inamarquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Esse é o Jornal do Meio Dia, hoje sexta-feira, dia 18 de março de 2022. Vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Meio dia e sete, o Jornal à Tarde traz como manchete: Leão sela a aliança com ACM Neto.
Jornal Diário de Pernambuco, saque do FGTS para estimular a economia.
O Jornal Dia, calendário de saque da nova liberação do FGTS. Pagamento será automático a partir de 20 de abril. Quem não quiser receber, terá que informar a Caixa.
Jornal Tempo, sem trégua, bombardeios continuam nas cidades polo da Ucrânia.
O Jornal Estado de Minas, pacote de bondades, vale de 150 bilhões de reais. Planalto anuncia conjunto de medidas populares com foco em crédito, geração de renda e consumo.
E Folha de São Paulo. São Paulo deixa de exigir o uso de máscara. Dória faz anúncio em programa de aliado. Item ainda será exigido em hospitais, serviços de saúde e transporte público.
Essas são as manchetes de alguns dos jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos para o nosso noticiário regional, Marcos.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Muito bem, uma ótima tarde, boa sexta-feira para você. Tá almoçando? Bom apetite, viu? É muito bom poder contar com sua audiência aqui na Rádio Gabriela FM. Eu sou a Suzy Luz, aqui ao meu lado o Marcos Bezerra. Estamos aí na missão de comandar o Jornal do Meio-Dia, levando informações para você. A Kátia Gomes, ela está um pouquinho dodói, né? A gente deseja melhoras e boas vibrações aí para Kátia Gomes. Inclusive, muitas pessoas mandando mensagens e desejando melhoras aí para Kátia. E a gente transmite isso para você, viu, Kátia? Somente coisas boas. E na segunda-feira, com fé em Papai do Céu, o Kátia Gomes vai estar por aqui comandando o Jornal do Meio Dia e eu volto para o entretenimento da Gabi, tá bem? O Jornal do Meio Dia está no ar e tem as informações regionais. A gente fala sobre a justiça que determina a redução na taxa de esgoto cobrada pela Embasa em Ilhéus. Quem pagava 80% agora vai pagar 40%. Essa informação foi divulgada ontem, no finalzinho da tarde, e o Poder Judiciário acatou um pedido de liminar realizado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia por meio meio de uma ação civil pública contra a Embasa de Ilhéus, onde ela deve cumprir a Lei Municipal número 4.112 de 2021, de 15 de junho de 2021, de autoria do vereador Jeberson Moraes. De acordo com a lei, a concessionária é obrigada a cobrar um percentual máximo de 40% da taxa de esgoto, o que não vinha sido cumprido pela empresa, que cobrava uma taxa inadequada de 80%. De acordo com a lei, concessionária precisa reduzir a taxa de esgoto para 40% e, caso não cumpra o estabelecido, será penalizada com advertência na primeira infração, além do pagamento de multa. Segundo a decisão da Justiça, a Embasa deverá cumprir a lei nos termos da lei municipal e deixar de cobrar a tarifa de esgoto no percentual de 80% a partir do dia 16 do próximo mês deste ano, dia 16 de abril de 2022. Em caso de descumprimento, vai ser multada no valor diário de R$30 mil. Em nota, a Embasa diz que vai recorrer do pedido de liminar que alterou o percentual de cobrança da tarifa de esgoto em Ilhéus e disse ainda que o valor não é determinado pela empresa, mas pela legislação vigente, Marcos.
É isso aí, né? Vamos aguardar para ver, Suzy. Agora, 12:11, já, tem o Coutinho Neto chegando com as informações do setor policial. Daqui a pouquinho também a gente vai liberar sua participação e também vamos ler aqui você que está mandando mensagem já pelo nosso WhatsApp. Coutinho Neto está na linha, Suzy.
Oi, Coutinho, boa tarde. Boa sexta-feira para você.
Olá, Suzy, muito boa tarde para você também, um grande abraço. Ótima sexta-feira também, Suzy, esperando que tenha um prenúncio de um excelente final de semana também. Marcos Bezerra, meu amigo, para você também, idem, tudo de bom, excelente trabalho. Boa tarde, Marcão.
Boa tarde, Coutinho Neto, bom trabalho nessa sexta-feira e já um excelente final de semana.
Certo, Marcos, obrigado também. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, porque a partir de agora, você já está comigo aqui em nossa viatura virtual da Gabriela FM com notícias de polícia. Mas antes disso, eu quero Marcos e Suzy e também desejar mais uma vez um pronto restabelecimento à nossa querida Kátia Gomes. Está melhorzinha, viu? Está menos dodói e já está já muito feliz da vida com a sua recuperação. Mas também, viu, Kátia? Um beijo para você, tudo de bom. E também te desejo, Kátia, um excelente final de semana e muita saúde. Olha, Marcos e Suzy, Dona Flora, no Pontal, Dona Flora tem 87 anos de idade, é mãe do ex-árbitro de futebol Felisberto Santiago, vice-presidente da colônia Z34, e ela é assídua, viu, Suzy e Marcos, do Jornal do Meio Dia e de toda a programação da Gabriela FM. 87 anos de idade, faz uma muqueca de peixe que, olha, em Ilhéus é difícil de encontrar. Dona Flora, um beijo carinhoso para a senhora, porque a senhora, a partir de agora, é a minha convidada especial para participar comigo aqui em nossa viatura da Gabi. A senhora está ao meu lado, colocando a sua máscara, apertando o seu cinto e também passando o seu álcool em gel e o seu cartãozinho já com a terceira dose de vacinação. Mas agora sim, notícias de polícia. Aconteceu em Ilhéus um trabalho muito importante de prevenção que está sendo realizado e foi realizado e vai continuar sendo realizado através da Polícia Militar, em especial da 68 CIPM. Eles estão efetuando rondas, principalmente na região central da cidade, para tentar combater esta alta de crimes que vem acontecendo aqui em nossa região. O resumo da operação foi o seguinte: eles acabaram realizando um trabalho que envolveu os policiais efetuando rondas na Conquista e também em vários pontos da cidade, como centro, terminal urbano, terminal rodoviário, central do Malhado, para coibir justamente esses crimes que vêm acontecendo em nossa cidade. Parabéns, portanto, aí ao pessoal da 68 CIPM. E por falar na 68 CIPM, também nós tivemos um trabalho que aconteceu resultando em uma prisão de um indivíduo que estava com drogas e dinheiro, onde? No bairro da Conquista, local do fato, Rua Santa Clara, Conquista, Ilhéus. Resumo policial: policiais da 68 CIPM, ao efetuarem rondas no bairro da Conquista, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, onde? Na Rua Santa Clara, após a ordem de parada e durante a abordagem. Foi encontrado em sua posse um tubo contendo fragmentos de uma substância análoga a crack e também papelotes de análoga de maconha, além de R$ 25,00 em espécie. O indivíduo e todo o material apreendido foi conduzido e apresentado no plantão policial da Polícia Civil de Ilhéus para adoção das providências cabíveis. Município de Ilhéus, a violência está crescente sempre em, melhor, de Itabuna, crescente sempre em Itabuna. Um jovem de apenas 19 anos de idade teve o rosto cortado com um caco de vidro ontem pela manhã, onde? Bairro Pontalzinho. A agressão aconteceu durante um assalto na rua Alzira Paim. O criminoso, após perceber que a vítima estava resistindo em entregar um aparelho celular, esse criminoso, Suzy Kátia, sem coração, acabou desferindo um golpe de caco de vidros no rosto desse jovem de apenas 19 anos de idade, que precisou ser internado, passou por sutura e acabou sendo liberado posteriormente. E esse bandido até agora não foi localizado pela polícia militar da cidade de Itabuna. Olha, aconteceu um fato trágico, lamentável e revoltante na cidade de Santa Cruz da Vitória. A mulher do vice-diretor do Colégio Estadual Dom Kennedy, em Santa Cruz da Vitória, ela foi levada para o complexo policial de Itabuna por acusamento de envolvimento na morte do próprio marido no dia de ontem. A vítima, o professor Luiz Carlos Silveira Santos, de 55 anos de idade, ele foi morto a facadas na madrugada de ontem, no interior da casa onde morava, com a suspeita na cidade aqui de Santa Cruz da Vitória. O relato é o seguinte: Renata Almeida Barbosa, é melhor, Renata Almeida Silveira Barbosa, de 30 anos de idade, a Renata, ela acionou a polícia no início da tarde de ontem, quinta-feira, e alegou que um homem invadiu o imóvel do casal, esfaqueou o marido e o manteve como refém. O suspeito foi detido horas depois de uma fazenda da região e negou que tivesse mantido a mulher como prisioneira. De acordo com a polícia, o acusado Rafael Salles Santos, 19 anos de idade, informou que não entrou na casa para roubar. Ele disse que era amante da esposa da vítima e que agora é viúva. E o professor Luiz Carlos foi morto depois de chegar em casa e descobrir que a mulher estava traindo. Alegou ainda que Luiz Carlos, a vítima, pegou uma faca e o atacou, mas acabou sendo dominado e morto. Informou ainda que Renata Almeida, a mulher do professor assassinado, assistiu a tudo e ajudou a colocar o corpo do marido em um guarda-roupa e limpar o sangue da casa. Renata Almeida nega o envolvimento no crime e Rafael Salles, que já confessou e deu detalhes sobre o assassinato, foram levados para a sede da 6ª Corpim de Itabuna. A polícia continua tentando, Wilson e Marcos, desembaraçar este emaranhado de quebra-cabeça, um triângulo amoroso trágico em Santa Cruz da Vitória. Daqui a pouquinho eu retorno com mais notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia, a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM. Olha, mais de 7 quilos de drogas foram apreendidos em Itacaré. Este despacho e muito mais aqui com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas suas informações. Daqui a pouquinho o Coutinho Neto volta com mais informações de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde para você. Agora, meio-dia e 18, bom apetite. Tá ouvindo aí a nossa programação, meu amigo Beto Vilaça. Beto, um beijo para você. Saudades, viu? Um beijo para você, beijo pro Savinho também. E eu vou mandar um abraço pra Dona Flora, amiga do Coutinho Neto. Essa moqueca da Dona Flora me deixou com água na boca, principalmente pelo horário, viu, Dona Flora? Um beijo pra senhora. Quando for chamar o Coutinho pra comer essa moqueca, pode me incluir aí nessa lista e me chama, viu, Coutinho? Você aproveita e me dá uma carona. Um abraço pra vocês aí, um abraço pra Dona Flora. Marcos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
liberada, você pode ligar 3675-2436 ou 3675-2000, enviar a sua mensagem de texto aí em nosso WhatsApp, é o 98829-1029. Tem participações aí em nosso WhatsApp, Marcos?
Tem sim, Suzy. Olha, boa tarde, não quero me identificar. Vem através desse recado, né, e desse programa, pedir à Polícia Militar de Ilhéus para dar uma chegadinha lá em Vila Olímpia, né? Tomaram uma espingarda de um rapaz que tem aqui chamado Rafa. Ele mora perto do bar de Zelino, que só está ameaçando todo mundo, né, com essa espingarda. Então tá dado o recado aí, a preocupação desse morador lá da Vila Olímpia, né?
Pois é, chamando a atenção da Polícia Militar. Tem mais participações?
Tem sim. A Sheila do Alto da Legião. É, boa tarde, Suzy, Marcos.
Boa tarde,
é sobre
Sheila.
A estrada do cemitério de Aritaguá. A estrada está intransitável, está horrível. Alguém da prefeitura deveria ir até lá para dar uma olhada, né? Nem de jegue dá para andar. Obrigado.
Obrigado, né? A estrada do cemitério lá de Aritaguá. A Sheila fazendo aí sua reclamação sobre essa estrada aí de Aritaguá. Aritaguá que é um dos povoados também esquecidos aí pela gestão municipal. Triste essa situação. Tem mais participações, Marcos?
Tem sim, tem telefone agora. Não.
Pode atender.
Alô, boa tarde, quem fala?
Alô, boa tarde.
Quem
aqui
fala
é
e de onde?
Maria do Vilela.
Maria, diga, Maria.
Eu tô ligando para fazer uma reclamação.
Sim.
Eu moro no fundo da Arena Enseada. É uma casa de show que tem aqui no Vilela, de Paredão. Eu gostaria de fazer uma reclamação sobre o mercado de Barbosa.
Sim.
Tem um carro aqui que ele faz o G Barbosa, ele pega o lixo do G Barbosa, em vez de levar para o lixão, ele está trazendo aqui para o fundo da arena, né? Aqui mora muitas pessoas, aqui a gente já não tem saneamento básico, porque não tem esgoto, né? Onde as crianças jogam a bola no campo, tem um rapaz que ele faz o G Barbosa, ele traz o lixo, leva para a garagem da antiga Sola Ambiental. Ele pega o que ele quer e o que ele não quer, as coisas que estão estragadas, ele joga no campo. Aí fica rato, barata, um monte de mosca. Eu tenho vó idosa, eu tenho um filho pequeno. É um fedor horrível, aí é carne podre, iogurte, é resto de verdura, resto de frutas, né? Aí joga e quando eles bem querem, eles vêm e tocam fogo.
É, ele
e
não
tá
pode.
Horrível, a situação aqui tá horrível, é um monte de entulho, é coisa de máscara, coisa hospitalar, estão tudo jogando aqui.
Aí não pode, tem que ter uma fiscalização aí para que essas pessoas, de repente, que recolhem esse lixo, não sei de onde, e aí, se aproveita algumas coisas, as outras tem que levá-la para o lixão, né?
É, mas é do G Barbosa mesmo, porque a gente tem certeza.
Ok.
Tá feita a reclamação, Maria.
E
o G Barbosa pode enviar uma nota aqui, se pronunciar sobre isso e até tentar atender esse pedido aí da nossa ouvinte, a Maria. Ela mora no fundo da Arena Enseada, fazendo essa denúncia aí sobre esses entulhos jogados pelo supermercado.
E de repente, se alguém que presta serviço ao mercado, né? Ou de repente o mercado está cedendo nessas coisas para já descartadas para essa pessoa, não faz mais, né? Porque o cara tá fazendo a coisa errada, né?
É isso mesmo, Marcos. Bom. A linha continua liberada, 3675-2000, 3675-2436. E você também pode continuar mandando sua mensagem aí para o nosso WhatsApp, 98829-1029. Quer atender, Marcos? Vamos lá? Alô, boa tarde, quem fala?
Boa tarde, amiga. Você está falando com o Genildo, estou falando aqui do Malhado.
Oi, Genildo.
Eu queria fazer uma reclamação referente ao pontal ali, a Avenida Lomanto Júnior.
Sim.
Tem uma faixa ali que é exclusiva para van, táxi e ônibus. E por que os motoristas de aplicativo não podem rodar por essa faixa? Por qual motivo?
É, né? A pergunta fica aí para a Sultran de Ilhéus. Por que que existe essa diferença nas placas, enfim, né, Eugenildo? Mas a sua reclamação tá feita aí, tá certo? Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia.
Tá bom, obrigado, Cátia. Tenha uma boa tarde, um bom serviço para vocês.
Obrigada, é Suzy. Genildo, um abraço para você, um abraço para os motoristas de aplicativo, né? Válida essa reclamação aí do Genildo, mas infelizmente os motoristas de aplicativo, eles não têm uma placa exclusiva, né, que dê esse direito.
É, para que identifique facilmente,
né,
o
isso
veículo,
mesmo,
né?
Isso mesmo, é complicado.
Eles colocam às vezes aquele letreirozinho, né, luminoso, mas não sei se é suficiente isso.
Bom, tem mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos ao noticiário estadual. Antes de ir para o intervalo, gente, a Bahia registra 2.043 casos ativos de Covid-19 e 18 mortes em 24 horas. Na Bahia, 985 casos de Covid foram registrados no dia de ontem, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Ao todo, são 2.043 casos ativos, totalizando 1.521.110 casos confirmados desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, também foram contabilizados 18 óbitos em decorrência de complicações com o SARS-CoV-2 no estado, totalizando 29.549 desde o início da pandemia. As informações são do Band News. Então tá aí, nada de abrir mão, hein, você ouvinte, nada de abrir mão dos cuidados, é preciso a gente continuar com as medidas preventivas, com o uso de máscara, com a lavagem frequente das mãos e, se possível, se manter longe de aglomerações e tomar as doses da vacina de prevenção à Covid-19. Ouvinte na linha, oi, boa tarde, quem fala?
Boa tarde, aqui quem fala é Igor Coy.
Como?
Igor Coy.
Oi, Igor, você fala de onde?
Eu falo de Ilhéus.
Sim, pode falar.
Na verdade, hoje eu liguei para fazer, não reclamação, e sim parabenizar o município de Ilhéus pela campanha da vacinação, principalmente infanto-juvenil. Parabenizar também os profissionais da área de saúde, principalmente lá no local de trabalho, no Núcleo Regional Sul, que é conhecido como SESC. Abraço para a Ritinha aí também, que trabalha no CEA da Zona Sul, e as meninas lá da vacinação.
Pronto. A gente também tira o chapéu para essas pessoas aí que fazem parte da linha de frente da vacinação e estão dando esse excelente atendimento para o pessoal que precisa ser vacinado. Obrigada, Igor, por sua participação aqui no programa. Bom final de semana.
Para nós.
É isso, esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço, meio-dia e 26, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Bom apetite para você, uma ótima tarde. Meio-dia e 35 agora. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento. Supermercados Meire, é barato mesmo. Rede UniFTC. Venha de nota em Ninho, vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda em Ilhéus, duas lojas para melhor atender. Calçadão Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Meio-dia e 36 agora. Uma ótima tarde. Tem ouvinte na linha, Marcos?
Eu creio que está esperando ainda. Vamos ver.
Oi, boa tarde. Quem fala?
Boa tarde.
Quem fala?
Janete.
Oi, Janete, você fala de onde?
Falo do Retiro.
Sim, pode falar, Janete.
Suzy, eu tô procurando vocês, em primeiro lugar, porque vocês dão muito apoio a gente aqui do município, para poder ver se a gente tem uma solução. Porque, assim, é uma situação que eu fico incomodada, porque eu fico analisando os casos e não aceito certo tipo de coisa. Porque, assim, sobre uniforme escolar, o estadual oferece uniforme para os alunos de graça. Já a gente aqui no município tem que pagar. Se desde quando o estadual fornece o uniforme, por que não o município também? Porque, na minha opinião, é direitos iguais. Porque agora eles ficam na base do Auxílio Brasil, só que tem muita gente que precisa desse Auxílio Brasil. Eu fiz as contas aqui mesmo, eu tinha dois filhos no colégio, eu tenho que comprar os uniformes, camisa e short. Vou ter que pagar R$82, certo? Se eu tenho outras coisas para poder sobreviver, para poder pagar, tudo bem. Mas tem muita família que não tem, tem muitas mães que não tem, precisa desse Auxílio Brasil para tudo. Fiz aqui um caso também, tem uma mãe que vai ter que pagar R$260 de uniforme, sabendo que desde quando eles podem oferecer esse uniforme de graça para a gente, que é todo ano a gente pagando, gente. É um absurdo isso. E outra coisa também é sobre a merenda escolar. Já tem duas semanas que as aulas começou a voltar presencial e nada de merenda. A gente procuramos o responsável da escola, disse que ainda não tem previsão quando que vai ser a merenda, porque ainda não tem nenhuma empresa responsável para poder oferecer os alimentos. E quando chega até a merenda, não tem uma diretora ou uma merendeira para poder fazer. Isso é uma falta de respeito com o município, porque, para mim, na minha opinião, é direitos iguais. Tanto faz como o estadual tem direito e nós, o município, também tem. É direitos iguais. É uma falta de respeito com nós, no município. É falta de respeito. É uma vergonha isso para a gente.
É verdade, Janete. Bom, a Janete do Retiro falando sobre essa questão do uniforme escolar, o município ele não cede o uniforme, como ela falou, R$82 o uniforme escolar. Muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para comprar esse uniforme, gente. Isso é uma realidade de muita gente aí, muitas famílias carentes mesmo que não têm esse dinheiro para comprar para o uniforme da criança. E aí a criança não pode nem entrar na escola porque está sem o uniforme. É complicada a situação. Ela falou também sobre essa questão da merenda na escola, na rede municipal de ensino. E isso também é algo grave, porque tem muitas crianças que só têm essa alimentação nas escolas, né? Então está aí feita a reclamação da Janete no Retiro. Eu espero que os responsáveis aí do governo municipal possam ser a favor disso aí, de doar esses uniformes escolares do município, de fazer também a merenda, já que as aulas voltaram e muitas crianças não têm como, condições nenhuma de ficar assistindo aula com fome, sem merenda escolar. Janete, um abraço para você, viu? Bom final de semana e obrigada por dar voz a muita gente, a muitas famílias daqui da cidade de Ilhéus que vivem nessa situação sem conseguir comprar o uniforme escolar e as crianças sem merenda, que esse problema seja solucionado, né? O que a gente torce, o que a gente pede, e a gente faz aí como veículo de comunicação esse clamor para a Prefeitura de Ilhéus para que reveja essa situação da merenda escolar e também essa situação dos uniformes para as crianças. O dinheiro parece pouco, né? R$82, mas pode fazer muita falta para muitas famílias. Um abraço para você, viu, Janete? Para todos aí no Retiro. Marcos, tem mais mensagens aí no WhatsApp?
Tem-se. Boa tarde, Suzy, Marcos, a Rosana Soares e Joerana em Ilhéus. Parabéns pelo programa. Estou obrigada, sempre ligada. Manda um alô aí para Mercedinha, Arthur, do Joia do Atlântico, e que também é fã. Estão sempre ligados. Um abraço para vocês, viu?
Um abraço para você, Rosana. Obrigada, viu, pelo carinho. Um abraço para todos aí contigo, ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto chega com a sua segunda participação aqui no jornal, trazendo informações do setor policial. Enquanto isso, tem mais informações para a gente. Eu já entro um pouquinho nesses méritos do Coutinho para falar sobre a Polícia Federal, que apreende uma embarcação com 90 toneladas de cigarro contrabandeado aqui na Bahia. Traz essa informação para a gente, Marcos.
Olha só, uma embarcação de nome Gato, que transportava uma carga de contrabando de cigarro estimada em cerca de 90 toneladas, foi apreendida na última terça pela Polícia Federal em operação conjunta com a Marinha do Brasil na costa da Bahia. A ação contou também com o apoio da Força Aérea Brasileira, FAB, que forneceu esclarecimento aéreo, né, e integrou a Operação Ágata, que monitora e controla os 5.700.000 km quadrados de águas jurisdicionais brasileiras, que compõem a Amazônia Azul. No interior da embarcação, havia uma tripulação de 6 pessoas, que foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia para prestar esclarecimentos.
Pois é, e a operação bem sucedida, né, da Polícia Federal com a Marinha. É importante a gente ressaltar que quando você adquire produtos contrabandeados, você está utilizando algo que, além de provavelmente não ter sido submetido aí a testes, o que garante que aquele produto é seguro, ainda pode ter sido adulterado, colocando a sua saúde em risco. Então, de repente, se algo pode sair mais em conta para o seu bolso, pode custar mais caro para a sua saúde, então fique atento a isso. A Kawana pode retornar a ligação aí para o Coutinho Neto, daqui a pouquinho ele entra aí trazendo informações do setor policial. Enquanto isso, tem mais informações no WhatsApp, Marcos?
Já a gente lê mais informações do WhatsApp, né? Tem notícia nacional. Olha, a Caixa Econômica começa a pagar parcela de março do Auxílio Brasil. A Caixa começa a pagar hoje a parcela de março do Auxílio Brasil. Recebem nesta sexta-feira os beneficiários com número de inscrição social, ou seja, UNIS, final 1. O valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário pode consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Outro auxílio que também será concedido hoje é o Auxílio Gás. Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CONIS Final 1, também estão habilitadas. O benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Informações aí da Agência Brasil.
Lembrando, gente, que só pode participar do programa quem está incluído aí no Cade Único e que tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada, o BPC. E a lei também determina que a mulher responsável pela família vai ter preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Está aí informação sobre a Caixa Econômica, que começa a pagar a parcela de março do Auxílio Brasil. Coutinho Neto já está na linha? Pronto, Coutinho, trazendo mais informações do setor policial. É com você, Coutinho. Caiu a ligação do Coutinho. A Cauana tá mais bonita hoje, né, Marcos? Você achou também? Tá mais sorridente. Por que será, hein? Que hoje é sexta-feira, né, Cau? Sexta-feira de comemorações pra Cauana.
Vai dar uma descansada.
Então, esse é o Jornal do Meio Dia. Deixa eu mandar um abraço pra Rosana. Tá lá em Maria Jape acompanhando a gente. A Rosana, uma das nossas ouvintes número um. Ontem a Rosana me lembrou sobre o dia do fã. Ela disse que é minha fã. Obrigada, viu, Rosana? Fico super feliz com isso em saber. Você tem fãs, Marcos? Você tem fãs?
Tem poucos.
Tem. Você tem muitos fãs. Afinal de contas, você tem 30 anos aqui na Rádio Gabriela FM. Você tem muitos fãs, viu?
Será?
Quase 30 anos. Quem outra pessoa que tem também muitos fãs é o Coutinho Neto, nosso repórter policial. Tem muitos fãs, Coutinho? Conta pra gente.
Fã de você, Suzy. Eu sou fã de você também, Marcos, viu?
Muito obrigada, Coutinho. Mais um pra minha lista de fãs.
Ah, reciprocidade.
Vocês sabem disso, né, Marcos?
Reciprocidade, Coutinho.
Beijo pra você, Coutinho.
E falo com sinceridade, viu? Agora, vamos lá, então. Comunicação estabelecida. Nossa viatura está pronta, já preparada aqui para o setor policial em nossa segunda participação desta sexta-feira. Olha, Itacaré, a Polícia Militar vem trabalhando muito no combate ao crime organizado naquele município. E, por conta disso, vem crescendo o número de apreensões de drogas e prisões naquela cidade. Por exemplo, esta semana, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o PET, prendeu em Itacaré o traficante conhecido como Tyron Vitor Oliveira de Jesus, de 26 anos de idade. O Tyron, ele foi flagrado caminhando com uma sacola plástica contendo 1 quilo de maconha. Ao ser questionado e abordado, ele acabou confessando que havia mais drogas em sua residência, que era ali próximo. No local, o imóvel que ele indicou, a polícia localizou mais 6 quilos de maconha que estavam dentro de uma geladeira. No banheiro da residência foram encontrados diversas porções de haxixe e também outros entorpecentes. Além disso, os policiais apreenderam grande parte de produtos que são utilizados para comercializar drogas, balanças de precisão, embalagens, enfim. O traficante e o material apreendido foram levados para a delegacia de Itacaré. Olha o Cobaça, a vítima, Raimundo Conceição Costa, um idoso de 60 anos de idade, foi encontrado morto, sentado, olha que crueldade, sentado em um banquinho na porta de sua casa. No corpo de Raimundo havia 2 perfurações de projéteis de arma de fogo, sendo uma no rosto e uma no peito, além de uma lesão na mão esquerda. No local, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, e o silêncio prevaleceu no assentamento. O corpo, ele foi encontrado na manhã de ontem, lá em Alcobaça, e a Polícia Militar acabou encaminhando para o Instituto Médico Legal, Departamento de Polícia Técnica. Teixeira de Freitas, após intensas investigações, o setor de investigações da Polícia Civil Teixeira de Freitas, que tem no comando o delegado Bruno Ferrari, teve como resultado o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Vara Criminal de Teixeira em desfavor de Cleiton Prado da Cruz. Cleiton Prado da Cruz, apenas 20 anos de idade, é investigado por um duplo homicídio. Cleiton foi preso e conduzido para a delegacia territorial de Teixeira, onde foi apresentado ao delegado plantonista e vai aguardar transferência para o conjunto penal daquela cidade. Este crime, na qual ele está sendo acusado, as vítimas foram Gleiciano Prado Santos, 19 anos de idade, e Eric Santos, de 27 anos de idade, que era uma travesti, e Eric era conhecido como Priscila e vivia maritalmente como o Gleiciano quando foi executada em Teixeira de Freitas. No sudoeste da Bahia, Livramento de Nossa Senhora do Bonado. Você se lembra, Suzy e também Marcos, que falávamos ontem de um acidente que aconteceu envolvendo um trabalhador em relação à energia elétrica sem utilizar o material que é obrigatório, que é o EPI. Ontem aconteceu mais um caso desse também em nossa Bahia. A Polícia Militar, ela foi acionada para averiguar a informação de que o homem havia sofrido uma descarga elétrica em uma residência no município de Livramento de Nossa Senhora, lá em perto de Vitória da Conquista. Segundo informou a 46ª SIPM, o proprietário do imóvel relatou aos policiais que a vítima, Ronaldo de Souza Teixeira, ele fazia serviço de manutenção na caixa de máquinas de uma piscina quando sofreu a descarga elétrica. De imediato, o SAMU foi acionado, porém o homem já estava sem vida. Faltou o quê? O EPI, equipamento de proteção individual, mais uma vez para proteger uma vítima de acidente doméstico. Recôncavo Baiano, um homem apenas conhecido como Netinho. Netinho foi morto ontem à tarde, quinta-feira, na região central do município de Sapé-Açu. Sapé-Açu fica às margens da BR-101, ali bem próximo à Cruz das Almas. O rapaz foi surpreendido por dois homens armados em uma motocicleta que efetuaram o disparo de arma de fogo. Após o crime, a dupla fugiu do local, tomando claro, não é? Rumo ignorado. O óbito foi constatado pelo SAMU e a ocorrência foi registrada e o corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica lá de Feira de Santana. Por falar em Feira de Santana, um homem que não teve a identidade revelada foi assassinado ontem de madrugada na rua Tomé de Souza, no bairro Calubim. A polícia informou que ele conduzia uma moto quando foi alvejado. O veículo foi encontrado próximo ao corpo. Não há, até o momento, outras informações sobre o crime, e a vítima não portava documentos pessoais no momento que foi executado. Olha, Suzy, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui em nossa bancada, brilhantando sempre como a sua participação no Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra, também para você e para a Suzy, um excelente final de semana. Marcos Bezerra, o padrão da Gabriela FM, para você, minha querida Kátia Gomes, repito, melhoras, tudo de bom e um cheiro bem carinhoso para você. É o que eu desejo também para o próximo final de semana. Você do JMB, obrigado pela companhia. A nossa viatura encerra por aqui. Voltaremos na segunda-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Hoje, excepcionalmente, com Suzy Luz e com ele, Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho, pelas informações. Um abraço para você, para Carmen. Bom final de semana para todos vocês aí, viu? Deixa eu mandar um abraço também para o Nino do Acarajé, tá lá na Praça Cairu acompanhando a gente. Um abraço, meu amigo. Também o Bujão, do Bar do Bujão, aqui no Banco da Vitória. Um abraço para vocês. A Dona Dora e o Seu Zé, lá na Fazenda do Sítio São Paulo, aqui no Banco da Vitória também, ouvindo. Um abraço para todos na comunidade São Roque. Um beijo para a senhora, Dona Dora. Mais informações aí em nosso WhatsApp, Marcos? Agora, 12:51.
Tem sim. Olha, ouvinte aqui pergunta: o que devemos fazer quando a criança adoece e precisa ser atendida com urgência em Ilhéus? Devemos procurar uma benzedeira, né? E voltar aos antigos costumes, onde o médico só era acessível aos mais abastados. O que quero dizer é que, se a criança não chegar morta ao hospital, não terá atendimento. Se a criança não estiver com a temperatura acima de 38 graus, é dispensada, né? Na triagem mesmo. Várias crianças com sintomas diversos voltaram para casa sem atendimento, no pouco tempo que estou aguardando meu neto ser atendido. Houve troca de plantão e até o momento o próximo plantonista não se encontra no hospital. A saúde pública está um verdadeiro caos e falta de interesse e responsabilidade estão matando muitas famílias, né? Então já sabe, se seu filho adoecer, faça um chazinho e ore para que ele melhore ou a febre aumente, né? Triste realidade da nossa cidade. Botou aqui o Fernando, né? Contrariado com o atendimento.
O Fernando tá contrariado mesmo com tudo isso, viu? Mais participações, ouvinte na linha. Oi, boa tarde, quem fala? Alô, boa tarde. Eu acho que caiu a ligação aí, Marcos. Uhum. Bom, sem fazer nenhum tipo de intolerância religiosa, já que o Fernando aí, nosso ouvinte, falou sobre a questão da rezadeira, né? De fazer as suas preces ali, é uma crença, e a gente não faz esse tipo de discriminação religiosa, viu? Mas a gente deixa um abraço aqui para as rezadeiras de Ilhéus também, que fazem aí a sua religião valerem a pena. Mas é válida a denúncia aí do Fernando, ele falando sobre a relação da saúde de Ilhéus, que de fato está um caos. Os pais ficam preocupados, né? Desesperados, vê a sua criança ali com febre alta, com problema de saúde, e de fato procura um médico porque precisa de um médico e acaba não tendo esse serviço de saúde sendo ofertado de uma forma digna, né? Para quem paga os seus impostos. Enfim, é triste mesmo a situação de Ilhéus e de outras localidades aqui na Bahia, no Brasil, no mundo, né? O sistema de saúde precário que nós temos. Triste, um abraço para você, Fernando, e melhoras aí para o seu filho, que ele possa ter o devido atendimento médico que ele tanto precisa, o neto, na verdade. Pois é, mais informações chegando aqui no Jornal do Meio Dia. O FIES divulga uma lista de pré-selecionados para o programa. O FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, divulga hoje o resultado dos pré-selecionados na primeira edição do programa deste ano. Os estudantes tiveram entre os dias 8 e 11 de março, com um acréscimo do dia 15, para se inscreverem. A reabertura das inscrições na última terça-feira foi estipulada pelo MEC, que é o Ministério da Educação, após relatos de instabilidade no sistema identificados na noite do dia 11 de março. Para consultar o resultado, os candidatos devem acessar o portal do FIES. Os pré-selecionados terão até o dia 21, de 21 até 23 de março, para complementarem as informações prestadas durante a inscrição. A do dia 24, o programa começa a convocação da lista de esperas. Os candidatos que não forem convocados na chamada única estão automaticamente na lista. As informações são do site Guia do Estudante. Agora, se você já se beneficiou do FIES e está inadimplente, o prazo para renegociação da dívida com o programa já está aberto e vai até o dia 31 de agosto. As dívidas que estão no período de 90 a 360 dias de atraso podem ter um abatimento de até 12% do valor total e a isenção total de multa e juros. Os parcelamentos podem ser feitos em até 150 vezes, então corre para renegociar a sua dívida e quem sabe conseguir esse desconto, que pode chegar a até 92% de desconto, a depender das condições do FIES, Marcos.
Pois é, aproveitar, Suzy, mandar uma alusão para quem está acompanhando a gente pela fanpage, né, através das câmeras.
Sim,
também.
Um abraço para vocês.
O Edilson França, né, manda aquele boa tarde. O Davi Magnavita, o David. Boa tarde, Marcos, Suzy, né? Ele é de Canavieiras e está ligado aí na programação no Jornal do Meio Dia.
Um beijo para toda a família Magnavita, viu? Obrigada pelo carinho de vocês.
O Sérgio Xavier também manda um abraço aí para toda a minha família Xavier em Canavieiras. Está na sintonia.
Valeu, um abraço para a turma aí.
É, o Joelson Nascimento está ligado, a Luciana Santana, também, ela diz, Deus é fiel sempre, né? Força, foco e fé. Valeu. E pelo nosso WhatsApp, boa tarde, gostaria de fazer uma denúncia sobre um lixão clandestino no bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus, na rua Cesário das Neves. O mau cheiro está insuportável e eu moro bem de frente, né? E esse lixão está fazendo aparecerem muitos ratos por lá e baratas. E inclusive o nosso ouvinte mandou fotos aqui. Então, o lixão lá próximo à rua Cesário das Neves, no bairro Teotônio Vilela.
Que é um perigo, né? Colocando a vida de muita gente em risco. Essas doenças aí trazidas por esses animais, por esses bichos, né?
É isso aí.
Bom, mais informações, a gente fala da Petrobras, que não vê prazo para baixar os combustíveis. Traz essa notícia para a gente, Marcos.
A cúpula da Petrobras tem dito internamente que não há prazo para baixar o preço dos combustíveis, mesmo com a queda na cotação do petróleo, né? Então, a pessoas próximas, o presidente da estatal, general Joaquim Silva e Luna, afirma que a decisão de rever o mega aumento dado pela Petrobras na gasolina e no diesel depende do comportamento do mercado. A conta dependerá da cotação do barril do petróleo, da taxa de câmbio e do volume de combustível fornecido por importadores para o mercado local. A ABICOM, associação que representa os importadores de petróleo responsáveis pelo abastecimento de 40% do mercado local, estima que o descompasso entre os preços internacionais do petróleo e os preços praticados pela Petrobras possui uma defasagem média, né, para baixo de até 30%. No diesel, essa diferença chegaria a 40%. Essa situação pode levar importadores a desistirem de atender o mercado para evitar perdas de competitividade com os preços da Petrobras, o que levaria a um desabastecimento. especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Assessores de Silva e Luna afirmam que, para evitar o desabastecimento, o presidente da Petrobras não teve saída e autorizou o reajuste. Silva e Luna é o segundo presidente da Petrobras que, na gestão de Bolsonaro, enfrenta críticas devido à alta de preços. E a gente não entende porque, alguns anos atrás, né, se chegou a falar que o Brasil seria autossuficiente na produção de petróleo e agora está precisando de importar, né, cerca de 40% do que se consome.
Bom, agora meio-dia e 58, a parcela do 13º salário para pensionistas do INSS é publicada no Diário Oficial. O Diário Oficial publicou hoje um decreto autorizando aí a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O pagamento será feito em duas parcelas e cerca de 30 milhões e meio de beneficiários do INSS vão receber essa antecipação. De acordo com o decreto, a primeira vai corresponder a 50% sobre o valor do benefício e será paga entre 25 de abril e 6 de maio, junto com as aposentadorias. E a segunda parcela vai ser paga em 25 de maio a 7 de junho, tendo o valor correspondente entre a diferença dos 50% antecipados e o valor total do abono anual. O segurado que passou a receber o benefício depois de janeiro vai ter o valor calculado proporcionalmente que recebem o benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Também tem direito a uma parcela menor do 13º, calculada de acordo com a duração do benefício. As famílias que recebem o Auxílio Brasil, o outro tipo de benefício assistencial por lei, não têm direito ao 13º salário. Esse é o terceiro ano que o governo antecipa o pagamento do 13º. Tradicionalmente, os aposentados e pensionistas do INSS recebem o 13º nas competências de agosto e novembro. Nos últimos dois anos, o pagamento a aposentados e pensionistas tinha sido antecipado por conta da pandemia da Covid. Em 2020, o dinheiro foi pago em abril e maio. No ano passado, foi pago em maio e junho. E este ano, segundo a equipe econômica, a medida vai injetar pouco mais de 56 bilhões de reais na economia. A antecipação não vai ter impacto no orçamento de 2022, porque a mudança é efetuada apenas na data do pagamento do benefício, sem acrescentar um custo adicional. As informações aí são da Agência Brasil. 13h em ponto. Um abraço para você que acompanhou o Jornal do Meio-Dia durante toda essa semana. Na segunda-feira, a Kátia Gomes volta aqui na programação trazendo informações para você na edição. Ela que é titular do horário na edição aí do Jornal do Meio-Dia. E eu volto pro entretenimento da Gabi, levando para você o Pagode Brasil, Gabriela das 10 e Conexão 102,9. Marcos, muito obrigada pela força.
Por nada, Suzy.
Você não faz mais que obrigação.
É isso aí.
Tira, Marcos.
Tô brincando. Jornal do Meio-Dia teve um oferecimento. Supermercados Meire, é barato mesmo. Rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos, um abraço, bom final de semana. Um abraço e bom final de semana para todos os nossos ouvintes.
Um abraço para você também, Suzy Luz. Excelente final de semana. E para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.